A gente passa, então, para a segunda, que vai ser aberta com União da Ilha do Governador. A gente ainda está com problema aí, né, Chico? Não vamos conseguir ouvir o samba da ilha.
Puxa aí, Baltar. Puxa aí, Baltar.
Tá vindo.
Ah, tá vindo.
União da Ilha do Governador. Canta, Zé Paulo.
Prepare o seu coração. E lá vem a Escola de Emoção. Valeu, União da Ilha do Governador. Hoje é.
União da Ilha do Governador, que também vem aí com um grande samba pro carnaval de 2017, que também está mobilizando muita gente, Luiz Antônio Simas.
Um ótimo samba da ilha, eu acho, pro meu gosto, que a ilha não tinha um samba desse nível desde Fatumbi, né? Pierre Fatumbi Verger, a Ilha de Todos os Santos, que é um sambaço também. Eu acho que é um samba que honra a tradição dos sambas afro da ilha, porque parece que não, o Baltar conhece isso melhor do que eu, claro. Mas a ilha costuma acertar quando faz enredo afro, porque os sambas são bons, né? Esse samba é um samba que consegue passar um enredo, que não é um enredo fácil, porque é um enredo que trabalha com a mitologia dos inquices bantos, né? E ele tem uma novidade que é interessante, ele é um enredo afro que não chega ao Brasil. Porque normalmente os enredos afro falam da mitologia e tal e vêm para o Brasil, e aí no Brasil, no candomblé e etc e tal. Esse enredo não. Ele fica realmente no tempo da criação, né, falando dos inquices, falando especificamente em Zaratembo. Mas eu acho que é um bom enredo para um bom samba, que desde o início eu achava que era o melhor samba mesmo, né, era o samba que tinha mais condições de ganhar. Ele encaixou bem. Ele tem uma letra que dá o recado. Não acho que ele tenha momentos sublimes, não. Eu acho que ele é um samba que vai numa levada boa, né? Ele não cai. Ele é um samba então, que mantém uma pegada bastante interessante. Acho que sustenta um bom desfile, né? Tem um refrão final macumbado mesmo, na linha, né, dos ritmos banto, que é bom, que é bacana. Eu acho que a ilha está ali com um top 6, né, dos 6 ótimos sambas que eu acho que a gente tem no carnaval desse ano. Um deles é o da União da Ilha do Governador. Como estou fazendo uma análise comparativa, o critério que eu escolhi foi esse. Eu vou no 9.8 para a ilha.
9.8 é a nota de Luiz Antônio Simbans para o samba da União da Ilha do Governador. Ralph Guichard, qual é a sua nota?
Engraçado que também é um samba cheio de palavras e termos difíceis, complicados, e mesmo assim é bom. O refrão principal é um grande exemplo disso. O refrão principal também é uma delícia, né? Pega, eu acho, também muito na linha do que o Simas comentou. É um samba muito homogêneo. Minha nota é 9.9 exatamente pelo critério comparativo. É um samba que ainda está um pouquinho abaixo dos demais que eu dei 10 ou ainda darei. Mas 9.9, um bom samba.
9.9 é a nota de Ralph Guichard. Fábio Fabato.
Eu vou na linha da dupla aqui, concordo que é um sambaço, acho que é um samba que a União da Ilha, de fato, vem desde o Fatumbi. Acho que a ilha ali nos anos 2000 tem aquele samba do alto daquela colina, que eu também acho um belíssimo samba ali no 2005. Agora, sambão, que descreve muito bem o enredo, que eu também não vejo com algum momento sublime, como tem o Juremê Juremá, como a própria questão do Alá com o Xangô que tem na Mocidade. Eu acho que tem momentos nesses sambas que eu considero nota 10 que o da ilha não tem. Mas é um samba candidato a 10 em enquetes futuras. A minha nota empata com a Vila Isabel, 9.9.
9.9, então, é a nota de Fábio Fabato. Anderson Baltar.
10. Não é porque eu sou ilha, não, até porque quem me conhece sabe que o que eu já bati na União da Ilha nos últimos anos, especialmente em samba enredo, é uma grandeza. Mas eu analiso, acima de tudo, além da própria obra, a possibilidade do que a escola pode fazer na avenida e o desempenho do samba na quadra, na final, e a sua interação com a comunidade, para mim é um critério que eu norteio para todas. Eu tive, das 12 finais, eu tive em 8 quadras. Então, eu posso falar com uma certa propriedade disso. E a exemplo da Vila Isabel, o que eu vi da comunidade da Ilha do Governador abraçando esse samba, né, A União da Ilha, que se livrou de um rebaixamento no último carnaval, grande parte por causa de sua comunidade. A União da Ilha estava atrás da Estátua de Sá na apuração, até começarem os quesitos de chão, até a harmonia, até a evolução. E a Ilha com o samba, né, que todos nós sabíamos que nem de longe era uma obra-prima, muito pelo contrário. Esse ano o samba cumpre bem, cumpre magistralmente a função de contar um enredo difícil, daqueles enredos que você precisa de bula. Ele é descrito no samba, tem belíssimas passagens melódicas. É, eu discordo do Fabato, eu acho que o refrão de baixo é um achado, é um refrão que vai botar a escola pra
explodir. Não falei do refrão, não fui eu, não. Mas
não, não, você falou que esse samba não tem um momento sublime. Pra mim, o refrão de baixo, ele é sublime, é um dos melhores refrões de samba enredo dos últimos anos. Agora, então, baseado nisso, eu coloco, já adianto desde já, eu vou dar 3 notas 10. A segunda nota 10 é da União da Ilha e a outra vocês vão ver mais à frente.
10, então, é a nota de Anderson Baltar para o samba da União da Ilha do Governador. Passo para Chico Frota, que encerra a nota da equipe para o samba da Ilha.
Bom, eu, na minha opinião, é um dos melhores sambas do ano. Muito bom samba da Ilha. O refrão de baixo me lembra o samba do... O Simas vai lembrar disso. Samba da Cabo Sul de 83. Cara.
Que visita do Ninho de Ferro, o Bar de Oió.
Que é até um samba muito difícil de cantar, né? Mas é um belíssimo samba. E eu acho que vai ser sacode. Acho que, ao contrário do primeiro dia que vai ser aberto com um momento lanchonete, acho que a Ilha não. Acho que a Ilha vai sacudir a avenida.
9.9. 9.9, sacode aí, acho que é uma das maiores notas aí do Chico Frota.
A maior até agora.
É a maior nota do Chico Frota. Na verdade, a gente já pode adiantar que vai ser a maior nota, porque 10 não existe na classificação, na escala de Chico Frota, o 10 não é considerado.
Vai ter Aquarela Brasileira, vai ter Sertões, então não, é a maior nota.
Chico Frota faz a enquete... comparativa com toda a história do carnaval, tá aí.
Chico Frota, você é um fanfarrão.
É a minha opinião e pronto.
Tá aí, Chico Frota fazendo personagem.
Agora, ele quer virar meme no Sabista da Depressão.
Olha, mas o Chico tá lembrou pedindo. Bem, porque é no Girê da Ilha, lembra mesmo. Ô, Luaê, Luaê, babá, ô filho de Olorum. Não respeitou Ifá. Ô, Luaê, Luaê. Cabo Sul 83, é isso aí.
Alô, tá, meu povão, Cabo
tá aí, 73. Tá aí a cantante equipe da Rádio Arquibancada. Na noite de
hoje. Cantante, ululante.
Tudo. Vamos à nota do público, então?
Nota do público, Anderson Baltar.
É, com 44% dos votos, nota 10.
Nota 10 para a União.
Esse é um momento histórico. O público dando 10 para o samba da Ilha, eu acho que desde os tempos de Didi, Mestrinho, isso não acontecia.
Franco, como é que fica a média, então, da Ilha, Baltar?
A União da Ilha do Governador somou 59,5 com a média de 9,91. Está em segundo lugar, é atrás do empate aí entre Vila Isabel e Beija-Flor.
Ok. União da Ilha, então, em segundo lugar até agora na nossa enquete. A gente passa para a São Clemente, que é um samba também que apresentou bastante comentários nesse pré-carnaval, né? Novidade de uma parceria que estreou na São Clemente e acabou arrebatando aí, ganhando o samba. Ralf Guichard, gosta do samba da São Clemente? Vamos ouvir um pouquinho?
A coroa do sol vem me coroar. Alumiou, deixa alumiar. E hoje o rei sou eu, brilhando com a gíria que o samba mais conta.
Tá aí o samba de Luiz Carlos Máximo e Toninho Nascimento para a São Clemente. Ralf Guichard.
Um detalhe curioso, né? Nesse ano de 2000, carnaval de 2017, vamos ter 3 escolas com a Lumiar ou suas variações, né? Não é uma coisa muito comum e a gente tem 3 escolas com isso nos sambas. E a São Clemente é uma delas, né? Com um samba descritivo, com uma pegada total de anos 60, anos 70. É a cara da Rosa Magalhães. Eu acho que você ouvindo esse samba enredo da São Clemente, você já imagina a professora Rosa Magalhães fazendo o Carnaval da São Clemente, que é um carnaval também que eu tenho uma curiosidade muito grande de acompanhar, porque remete um pouquinho ao carnaval do passado também. E a gente chega em determinado momento do carnaval que a inovação passa a ser um retorno ao passado. Eu acho que a gente já inovou tanto no carnaval, inovou tanto, que as raízes do carnaval andaram ficando um pouquinho no caminho. E quando você retorna um pouco a elas, você acaba, de certa forma, inovando. Em letra, né, tem um refrão principal que eu acho que falta um pouquinho para estar no mesmo nível da parte de todo o restante do samba, que é muito bom e muito bonito. Exatamente por esse refrão principal, a minha nota hoje é 9.9, mas pode ser que eu me acostume no futuro ela vire 10. Hoje ainda é 9.9.
Ralph Guichard fala dessa forma justamente porque, lembrando o nosso ouvinte, temos 3 enquetes de samba enredo ao longo de todo o processo do Carnaval 2017. Essa é a primeira enquete, logo do fim das disputas, das finais de samba. O samba está começando sua trajetória. A gente faz outra enquete de samba enredo quando os sambas vão para o CD, quando o CD é lançado e sai a gravação oficial na voz já do intérprete da escola. E a última enquete é quando a gente vê a apresentação desses sambas na Sapucaí, nos ensaios técnicos. No fim do ensaio técnico é a terceira e última enquete que a gente faz de samba enredo aqui da Rádio Arquibancada. Lembrando, então, para o ouvinte que temos essa nota que pode ser alterada aí ao longo do tempo. Luiz Antônio Simas, o que você acha do samba da São Clemente?
Eu acho o samba muito bem resolvido. Eu acho um samba bem resolvido para o enredo, né? É, quando o enredo foi lançado, eu acho um enredo interessante também, porque a cara da Rosa, tem o DNA da Rosa, né? Mas eu confesso que eu fiquei curioso para saber o que ia aparecer em relação a samba. Eu acho que essa dupla, Máximo e Toninho, eles têm uma trajetória em samba parecida, por exemplo, com a trajetória de um Davi Corrêa. Porque você vê que o Davi Corrêa tem o DNA do samba dele, a linha melódica que ele utilizava e tal. Acho que vai ser ótimo para São Clemente se o Máximo e o Toninho eles tiverem uma continuidade na escola, né? Porque a qualidade realmente é grande. É uma das duplas que mais se preocupa com letra, com elaboração de letra do samba enredo, né? Então acho que o samba é um samba bom. Eu gosto muito dessa pegada meio nostálgica dele. Mas ele tem uma pegada nostálgica mesmo, que remete aos anos 70, mas é uma pegada nostálgica que não rompe com o caráter contemporâneo que o samba deve ter, né? Ele é um samba que me parece que vai funcionar bem na academia. Ele faz um flerte muito interessante com a tradição, mas ele aponta outros caminhos. Então eu acho um bom samba da São Clemente, um ótimo samba da São Clemente. E esse samba leva, para mim,
9.9 é a nota, então, de Luiz Antônio Simas. Chico Frota, você vai dar nota para o samba da São Clemente? Não, Chico Frota, então, se isentou de dar nota. Chico Frota, que é diretor da escola, está diretamente envolvido com a escola de samba, optou por não dar a sua nota, então.
Então, o que a gente vai fazer? Porque a planilha aqui está calculada para dividir por 6. Repete a nota mais alta? Não sei.
Eu acho que
Chico... Não, Chico. Se você não se sentir confortável, a planilha... Não, a gente pode... planilha que se dane. Depois eu dou um jeito na planilha aqui.
Ou a gente faz aqui a nota ou repete a maior
repete
nota.
Repete a maior nota.
Vamos decidir aqui nesse momento.
A gente repete a maior nota e depois coloca um asterisco lá dizendo que a nota que Chico Frota não deu nota. É o regulamento do carnaval. O jurado, no momento... Tocou o telefone.
Aliás,
Chico
tem
Frota.
Áudio já desse jurado rolando por aí. Áudios soltos desse jurado.
Então vamos por uma questão de justiça, até pra, né? Enfim, a gente não expõe o Chico, né? E garante aqui a enquete.
Ok, então a gente passa pra Anderson Baltar.
Eu mesmo? Então, eu confesso, assim, eu... Quando eu ouvi os sambas da São Clemente e ouvi o samba do Toninho e do Máximo, eu pensei, pô, samba é legal, mas será que a São Clemente vai bancar? Né? Será que a São Clemente vai dar esse giro? E a São Clemente, eu acho que... E tinha um outro samba muito bom, por sinal, nessa disputa. O samba da parceria do Thiago Miners e tal, do Gabriel Mancilha. Que eu achava até que seria, né? Poderia ser o vencedor. E... Minha estranheza foi justamente não por qualidades ou defeitos do samba campeão, não, mas pela coisa da característica da escola, da São Clemente ter aquele desfile, né, aquele estilo de desfile de samba irreverente. Só que o problema do samba irreverente é que você, por muito pouco, você resvala na gracinha, na bobagem, no besterol. E a São Clemente, nos últimos anos, estava apostando muito nisso. E realmente eu entendo que, para um processo de amadurecimento de uma escola que deixou de ser aquela cotada para brigar para não cair, quase beliscou de Fidas Campeãs, numa opinião, no ano que, na minha opinião, merecia no mínimo o terceiro lugar. Ela ficou em nono, se não me engano, oitavo. Oitavo, pra mim tinha que ter ficado em terceiro, mas enfim.
A gente tá falando do ano.
Do Pamplona.
2015.
Então a São Clemente realmente ela tá querendo mostrar que tá num outro momento. E esse samba se coaduna perfeitamente com esse novo momento que a São Clemente quer provar pra todo mundo que está vivendo, e eu acredito que realmente está. Como a gente tem que se ater a essa questão? Não só do esse é meu parênteses em relação ao desempenho do samba. Eu ainda tenho dúvidas se esse samba vai se encaixar com a escola. Esse é o tipo da coisa que a gente vai ver com o tempo. Mas é um samba, por incrível que pareça, é um samba leve, é um samba curto. Talvez seja o samba mais curto da safra, né? E tem um refrão que é forte. Eu acho que é um refrão que pode funcionar na avenida, a despeito, né, de toda a beleza da letra, da melodia. Eu acho que é um samba que cumpre bem o papel do enredo. Então, eu gosto desse samba da São Clemente. Eu gosto. Eu acho que ele tá. Eu tô em dúvida, mas eu vou no 9. Eu vou no 9,9. Acho que é um samba. Assim, eu não posso igualar esse samba com outros sambas que, na minha opinião, né, sendo criterioso aqui, levando na questão do melhor pro pior, São Clemente, pra mim, tá no top 6, no top 5, talvez. É
9,9. 9,9 é a nota, então, de Anderson Baltar. Passo agora para Fábio Fabato, que encerra a opinião da nossa equipe com a sua nota.
Engraçado que se pudesse ter assim, 9,9,5, né, esse samba não levaria e o da Vila Isabel levaria, por exemplo. Eu não acho que talvez ele vá obter o meu 10.
Ele é 9,9 menos.
Ele é 9,9 meio estático.
Ou 9,9
assim,
mais.
É por aí. Agora, assim, falando dele, eu acho um samba comovente pro enredo mesmo, porque assim, eu acho o enredo, na teoria, belíssimo, mas eu achei a sinopse difícil. Eu até comentei isso com a Rosa, eu achei a sinopse difícil, achei difícil tirar um samba dali. Sei lá, eu achei, era um texto pesadão, sem grandes apontamentos. Você jogava a história ali e deixava rolar, entendeu? E eu falei assim, eu acho que esses compositores vão ter um pouco de trabalho pra descascar esse abacaxi. E eu acho que, concordando totalmente com o Simas, eu acho o Luiz Carlos Máximo e o Toninho, tal qual a obra, comoventes, porque eles têm uma marca característica, eles têm uma forma de fazer samba-enredo e eles estão com o nomezinho deles, nomezinhos gravados na história. Eles mudaram a forma da Portela, da grande Portela fazer samba, e agora resolveram emplacar na São Clemente um samba, que não é muito estilo dela e que de repente pode dar muito certo. Acho que eles foram muito ousados, eu acho muito bonita essa aposta da São Clemente. E daí o meu, digamos, 9,9 menos. Eu acho que não é um 9,9 mais como o da Vila, mas é também um 9,9.
Não deixa de ser um 9,9.
Exatamente.
Então.
9,9A e 9,9B.
É, porque essa enquete errante, né? Essa enquete três vezes, né? Eu acho mais fácil que a Vila consiga um 10 lá pra frente, a São Clemente talvez não.
9,9, então, é a nota de Fábio Fabato, a nota do nosso ouvinte.
Só antes, Luiz, então, a nota de Chico Frota também é 9,9, né?
Repetimos.
A nota mais alta que todo mundo deu. Agora, na enquete, com 33% dos votos, deu 9,8. Em segundo lugar, deu 9,7, com 25,3%. Então, quer dizer, para o público, a São Clemente está um pouquinho abaixo. 9,8 a nota da São Clemente. A São Clemente, assim, soma 59,3 com a média 9,88. Ela se situa agora ali no quarto lugar. No quarto lugar, tá aí, ó. Beija-Flor e Vila Isabel em primeiro, a Ilha em segundo e a São Clemente em terceiro lugar, à frente do Salgueiro.
São Clemente, então...
Terceiro, na verdade, quarto, né? Porque tem duas empatadas em primeiro.
Terceiro lugar na nossa enquete, samba da São Clemente. A gente passa, então, para Mocidade Independente de Padre Miguel.
Pode cantar?
Tava agora querendo cantar. Agora que o Fabato tava doido pra cantar. Tava aqui animadíssimo.
Brilha o cruzeiro do sul.
Céu de Xerazade, vem pro Marrocos, meu bem, vem minha vila, Vintém. Sonha, mocidade. Fui ao deserto roncar meu tambor pra lá conhecer meu Xango.
Foi? Chico Frota, a gente vai conseguir ouvir ou vamos ouvir aí ao longo da enquete? Vamos agora?
Vamos ouvir ao longo
ao longo da enquete, então, porque, como já dissemos, Chico Frota está enfrentando aí alguns problemas técnicos. Fábio Fabato, vou deixar você fazer as honras da casa e ser o primeiro a dar essa nota para Céu de Xerazade.
Bom, vamos lá, um autêntico milagre do carnaval. Eu acho que esse samba é um milagre, é algo surreal, é coisa dos deuses, porque assim, era uma sinopse muito estranha, uma sinopse basicamente ininteligível, certo?
Basicamente.
Difícil de chegar lá. Eu acho que esses caras simplesmente reinventaram um enredo sem necessariamente fugir dele. Eles pegaram o Marrocos, brincaram com o Brasil, fizeram uma grande brincadeira carnavalesca, foliã, antropofágica entre Brasil e Marrocos e fizeram, a meu ver, o melhor samba do ano junto com Juremê Juremá. Acho esse samba lindo, com uma melodia linda, com uma letra inspirada. Tem momentos sublimes, como o encontro de Alá com Xangô. Tem pedaços absolutamente comoventes. É um samba comovente, um samba que a mocidade não tem, a meu ver, desde 99, desde o famoso Vila Lobos e a Apoteose Brasileira. Uma nota 10 e sem ter medo de dizer que sou mocidade, até porque a minha vida sempre foi, nos últimos anos, dar nota baixa para minha escola, com todos os méritos, porque a mocidade, historicamente, vem de sambas muito ruins. Nesse caso, não. Esse caso é um 10, classudo, bonito, gostoso. Parabéns à mocidade independente.
É gostoso dar 10, né?
É bom, a gente poder dar 10 e merecido, para... merecido.
A gente que bate
e com tanto... a minha consciência tranquilíssima, tranquilíssima, de que tô dando 10, sabendo que sou isento, sabendo que sou um crítico do modelo e de como a mocidade se comportou na última década, nos últimos 15 anos, na realidade.
Poucos batem tanto na escola de coração quanto eu e você.
É verdade.
Né? E a gente tá tão feliz de poder dar 10 para nossa escola, foi tão bom.
10, então, é a nota de Fábio Fabato.
Eu tenho a esperança que a minha escola volte ao grupo especial para que eu possa,
possa participar das enquetes.
Participar,
né?
Das enquetes.
Pois é. Não é o nosso caso, Luiz Antônio Simas. Veja bem, se nós estávamos falando de sambas que arrebataram a internet e tudo mais, esse foi um caso de um samba que ganhou fãs já desde o início da disputa e veio aí num movimento muito interessante de mobilização com relação a ele. Anderson Baltar, qual é a sua nota para o samba da mocidade?
É, a minha nota é 10, né? Eu acho que é muito bom você ver um samba que resgata a autoestima de uma comunidade, que faz você ver, né, as pessoas felizes, a despeito de todas as qualidades que o samba tem, né, de ser um samba que salva um enredo, como bem diz o Fabato. A letra é muito clara, a letra até traz luz a uma sinopse completamente confusa, completamente equivocada, na minha visão. Assim, a melodia não traz nada de muito novo, não. É uma melodia até, de certa forma, convencional. Mas o casamento dela com a letra é tão sedutor, você ouve na quadra, né? E ela encaixa tão bem com o estilo de bateria da mocidade, com o estilo de andamento, aquele andamento até mais pra trás e tal. É um samba que permite você cantar praticamente declamando, né? Eu acho que é um samba que encaixou como uma luva no estilo da mocidade. A mocidade precisava, eu falei isso na transmissão da final da mocidade, a mocidade precisava dessa injeção de adrenalina, né, de felicidade para o seu carnaval, e a nota é 10.
10, então, é a nota de Anderson Baltar para o samba da mocidade. Chico Frota, qual é a sua nota?
Eu, sinceramente, preferi o samba do Domenil.
Chico Frota.
Não, tô brincando.
Trazendo à tona piadas essa, internas, essa, né? O momento em que a Flora...
Independente eu sou e vou a qualquer lugar. Luta pra ti, verde e branco, inxalá.
Ele foi pra final. Grande Domenil, que é compositor
autor tropical. De Brasiliana.
Brasiliana. Né? Mas falando sério agora, é um dos mais bonitos sambas do ano, se não for o mais bonito. Acho que ele fica no mesmo patamar do samba da Ilha. Talvez um pouquinho além. Eu só tenho uma dúvida sobre esse samba. O Fabato... Não sei se o Fabato vai concordar comigo. Na hora...
Não, não vou. Se você vai criticar, eu não vou.
Não. Brincadeira. Não é com relação ao samba. Diga. Minha lá. Preocupação é na hora da caixinha de circo. Que você sabe que o andamento cai. É. Entendeu? E esse samba é longo. A mocidade gosta de sambas longos. E o risco desse samba se arrastar é grande. Mas o samba, letra e melodia. O samba é lindo. Zé Paulo cantou muito. É um samba, é um outro samba com a cara do intérprete, que eu acho que o Vander gosta de samba, assim, vai meter aquelas terças dele, vai colocar vibrato, vai colocar tudo aquilo que ele tem direito.
Terça, quarta, vai até sábado.
Oitava, vai até o sábado. Vai botar décima sexta, né? Nem oitava.
É, até, aliás, é um perigo, eu espero que ele cante mais reto. Ele é bom cantando reto.
Ele vai botar um
não fazendo firula. É bom que ele ouça isso, inclusive. Não firule muito esse samba, pelo amor de Olorum.
É, a pergunta é se ele vem com uma estrela no ombro ou se ele vai botar, sei lá, uma dançarina.
Ou se ele vem num tapete voador.
É boa! Ai, que bonito,
vai. Gostei, babado. Mas falando do samba enredo, é um belíssimo samba. Parabéns aos compositores, ao Thaí Veloso, Companhia Limitada e ao que não. Principalmente aquele que não assina. Que ele conseguiu ganhar um samba depois de ver o pai dele ganhar vários sambas. Não é comemorando, né, mas era uma data marcante, que era a data de falecimento do pai dele, né, que é o nosso querido Igor Viana, o cantor.
Grande Igor!
Que está na escuta e é cantor lá da Alegria da Zona Sul e do Grupo
Arte. Aliás, deixa eu mandar um abraço para ele, que cantou lá no meu aniversário, sábado, e cantou maravilhosamente, me deu presente, foi um ano do Grupo Arquibancada. A primeira vez que eles se apresentaram foi no meu aniversário, e de novo agora, ele sempre fantástico, generoso. Um grande beijo ao Igor Viana, filho do maior puxador da história da mocidade, Ney Viana.
Então, voltando, a minha nota é 9,9.
9,9?
Achei que ele fosse. Eu tava aqui achando que ele... Não, eu tava achando que ele ia...
O Chico é praticamente o personagem da escolha do professor Raimundo, cara. Assim.
É o Pedro Pedreira. Só enfrenta quem aguenta. Pois
agora, é, só gente... fazer uma observação, mais uma vez, né? não alterou, não. Tá? Não alterou, mas... Muita gente votando mais de uma vez no Samba da Mocidade. Gente, por favor, mais uma vez eu peço... Mais uma vez eu peço, vamos parar com isso, vamos parar de fraudar a brincadeira. A nota da mocidade, todo mundo sabe qual vai ser. Não precisa ficar votando várias vezes, tá? Aqui a gente não tá atrás de clique, a gente não tá atrás de repercussão, que você... Não adianta você mandar um link pra tua avó votar, assim, se tua avó não tá ouvindo o programa, não adianta nada. Então, assim, gente, fica feio, tá?
Estamos tentando fazer a brincadeira da melhor
forma possível. Senão a gente não possível. Faz mais. É, a próxima enquete não tem participação do público. Simples assim.
E tínhamos encontrado uma forma bastante legal do público participar, que foi por meio aí desse sistema. Está funcionando de forma muito legal até então. Luiz Antônio Simas, qual é a sua nota para o Samba da Mocidade?
Minha nota é 10. Eu acho que, usando esse critério comparativo, eu acho que esse samba está acima dos outros sambas. Eu acho que ele, se bobear, se beneficiou da sinopse. Aí todo mundo, que isso, que loucura, porque quando eu li a sinopse, eu achei a sinopse tão incompreensível, mas ela tão inusitada que eu falei, não é possível. Então alguém deve ter, eu imagino que o Feital, que o Altair, devem ter olhado aquilo e falado, olha, não...
Vamos deixar isso de lado,
porque... Tá complicado, né? Então fizeram um samba extremamente bem resolvido. Acho um samba com um arrojo melódico, inclusive, as pessoas não estão falando muito disso, mas ele tem uma linha de melodia, por exemplo, que é uma linha de melodia que flerta com muitas referências, e inclusive com uma linha de melodia que flerta realmente com certas características das melodias do Maghreb, daquele mundo árabe ali em cima, quando ele... Você imagina mesmo uma Sherazade sonhando e tal. E é de uma felicidade você ter resolvido promover esse encontro de Alá com Xangô, né? Do Saara de lá com Saara de cá. Os caras encontraram uma maneira numa letra do Feital, que é um grande letrista da música popular brasileira, né? Registre-se isso. E fizeram um samba que é, eu concordo com o Fabato, o samba é um milagre. Eu, quando ouvi, não acreditei. Porque eu vinha esperando...
Uma tragédia.
Cada bomba, quando eu li...
Cataclisma também.
Quando eu vi o enredo da mocidade, falei, vem bomba por aí. Então, eu acho que é um samba que, no momento, ele é um samba que está um pouquinho acima. Eu acho ele muito próximo dos sambas da Beija-Flor. Ele muito próximo, não, mas os sambas da Beija-Flor e da Vila, muito próximos do 10 também. O samba da Beija-Flor eu quero aguardar um pouquinho para ver como vai ser o encaixe da entrada da segunda parte, para dar esse 10 com tranquilidade. Eu preciso ver como é que isso vai acontecer, né? Agora, esse samba da mocidade é irretocável. O meu medo é a maneira como eu concordo esse samba vai ser interpretado pelo Wander. Esse samba, a estrela é o samba. Eu acho que o intérprete tem que se colocar a serviço do samba, ao invés de tentar colocar o samba a serviço dele.
Não, é um clamor mesmo que a gente faz. A gente tem que fazer
quando isso. Quando você tem que ouvir isso. Eu acho que ele é um grande intérprete, ele é um cara com recursos vocais fabulosos. Agora, eu acho que o grande intérprete ele tem que saber o momento em que ele tem que se colocar a serviço da música, ao invés de colocar a música a serviço da sua linha de interpretação. Porque é uma joia. Esse samba ele é muito bonito, ele é muito bem resolvido. Então, o meu 10 é pro samba da Mocidade Independente de Padre Miguel.
O primeiro milagre, só rapidamente, desse samba é porque eles conseguiram rimar Xerazade com Mocidade e não ficou escroto. Ficou bonito. É isso que eu até falei isso quando saiu o samba. Xerazade com Mocidade podia dar um revertério. Podia ser muito ruim. E é maravilhoso. O samba é todo muito bom, muito bom.
Agora, se o Xangô tivesse caído...
Nota... Imagina se tiram o Xangô e não avisam ele antes.
Aí eu daria 9.6.
Eu também.
Qual foi a nota mesmo do samba?
10. 10, então, é a nota de Luiz Antônio Simas. Ralph Guichard, qual é a sua nota para o samba da Mocidade?
É um samba que, de fato, ele soa muito bem aos ouvidos, né? Ele não agride, é muito sutil, muito, ao mesmo tempo muito bonito e com uma letra muito bem composta. Eu tenho uma levíssima implicância que é quase irrelevante, que não é muito normal você ouvir Vem Pra Marrocos, né? Geralmente é Vem Pro Marrocos.
Mudou.
Ah, sim.
Virou Pro Marrocos.
Ah, mudou. Sim. Então, retiro totalmente o que eu disse, era o meu único incômodo. Realmente o pessoal da Mocidade está bem atento. A nota é 10.
10, então, é a nota de Ralph Guichard. Qual é a nota do público, Anderson Baltar?
Engraçado que depois que eu puxei a orelha, pararam, assim. Que começou a disparar, um monte de... Parou. Não precisa, gente. O samba da Mocidade é bom. Não precisa ficar aqui. É 10. O samba... Já tava lá com 50, 60% de voto pra nota 10. E aí, agora, tá uma numeração aqui fora da realidade. Sei lá, 90% de notas 10 pro samba da Mocidade. Sei lá, deixa eu ver aqui.
Mas, 80,4. A nota já seria 10. Já tava se desenhando.
Não, a nota era 10, mas a gente acompanha aqui. Tilma 2008. Tá até aqui uns e-mails aqui que ficam se repetindo várias vezes. Fica feio, gente. Doug Mick. Eu vou falar mesmo, porque é assim. Sou assim, sabe?
É Tilma ou é Dilma?
Não, é Tilma. De classe, vamos falar dos alunos passar na aula pra mamãe pra ver se fica envergonhado, então gente, para com isso, aí fica feio, aí estraga a brincadeira, tá, aí a gente faz essa vez e não faz nunca mais.
Não sabe brincar, não desce pro play.
Exatamente, porque assim, aí 227 respostas pra Mocidade, a Ilha teve 100, a São Clemente teve 90, aí fica uma coisa completamente fora do parâmetro, aí gente, na boa, não vale a pena continuar com a brincadeira assim, né?
Então, a gente só perdoa porque o povo tá muito mal acostumado a dar 10 pra Mocidade. Não, então, né, tô brincando. É um erro. Um erro completo.
Seria a nota mesmo, seria a nota. A gente tá aqui, acima de tudo, procurando evitar as distorções. Né?
E a gente tá tentando fazer uma brincadeira justa, né? Com todas as escolas, com todos os sambas, independente de torcida ou não. Tentando fazer a coisa mais isenta possível.
Porque o torcedor mais fanático, por mais apaixonado que a pessoa seja pela escola, a pessoa sabe quando o samba da tua escola não tá bom, né? Então assim, por aí, eu sou Ilha, pô, eu sabia que ano passado o samba da Ilha não era bom, né? O Fabato sabia que o samba da Mocidade não era bom. Então, pra que vai entrar lá na enquete, ah, no caso do ano passado, Ilha, 10? Pô, é besteira, sabe? Aqui até o nosso Rodrigues aqui mandando que é possível limitar os votos por IP, um por cada. Então depois, se você puder nos explicar aqui, pra próxima a gente... libera dessa forma aí pra continuar, o pessoal continuar brincando.
E alguém leve esse debate para o Wander Pires ouvir. Wander, você é dos maiores intérpretes, portanto não faça firula com esse samba, cante reto, seja feliz e nos faça feliz, é o que importa.
Tá aí o desabafo de Fábio Fabato, seja feliz.
Deixa eu só fechar aqui a votação da Mocidade, né? A Mocidade ficou com 59,9. 9,98, liderança da Mocidade na enquete.
Liderança, então, Mocidade em primeiro lugar nessa enquete arquibancada, primeira enquete dos sambas do Grupo Especial para 2017. Já nos encaminhando para o fim do processo, vamos de Unidos da Tijuca.
Quando ele aprender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chicletes eu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim. Aí sim, meus pretinhos. Obrigado, meu Deus! Minha escola é sua felicidade. Vem comigo, vem comigo. Ei, meu amigo Tijuca!
Unidos da Tijuca é a quarta escola a desfilar na segunda-feira de carnaval. Eu vou abrir com o Chico Frota. Chico Frota, qual é a sua nota para Unidos da Tijuca? Chico Frota já respirou fundo, hein, gente?
É, tá rolando até um trecho que eu... Cara, esse samba tem cara de samba de São Paulo, gente. Meu Deus do céu. É, e que eu já achei um dia muito bonito, no ano que a Vai Vai fez, utilizou essa melodia, a Mocidade Alegre já utilizou essa melodia. Acho que até o Império Lapiano já utilizou essa melodia, camarada. É uma melodia bonita, mas, sei lá, é uma outra coisa, é um outro trabalho. Meus amigos, meu querido amigo Iverson Machado,
Marcos. Ele chega a rosnar pro microfone. Mas
eu percebi também, rosnou.
Rosnou, eu notei.
Mais conhecido como Fadico, Grande Totões, Zé Mar Manfredini, que é pai do Dandan, né? Que é quem abre o samba concorrente, né?
Tu tá igual o Leci Brandão, hein? Tu tá igual o Leci Brandão, hein, meu amigo? Nossa
Senhora. Tem que ser, né, cara?
Tia Doca, tia Preta, tia Nima, tia Santa, tia não sei o quê.
Gente, bem mais ou menos, 9,6.
9,6 é a nota de Chico Frota para o samba da Unidos da Tijuca. Qual é a sua nota, Anderson Baltar?
Olha, é aquela história, né? Eu, nesse ponto, assim, eu tento ao máximo, assim, eu já fui mais intransigente, mas eu tenho minhas dificuldades em aceitar enredos internacionais, né? O enredo da Vila Isabel é semelhante de uma certa forma, mas o enredo da Vila Isabel é mais inteligente ao fazer um passeio pela América Latina e tentar, no final, fazer a junção com o Brasil, né, junta tudo no samba e tal. O enredo da Unidos da Tijuca, ele é um enredo sobre a música negra americana e eu achei a sinopse complicada. Achei o argumento do enredo complicado, um encontro do Pixinguinha com o Louis Armstrong. Aí eles começam a conversar, só que o Louis Armstrong, em 55, encontra o Pixinguinha e fala do festival de Woodstock que aconteceria 14 anos depois. Fala de Michael Jackson com ele. Essas são coisas assim que, sinceramente, eu não consigo entender. E foi entregue uma sinopse com uma lista gigantesca de nomes de artistas citados e a primeira recomendação pro compositor é: não pode citar nome de ninguém. Então por que bota na sinopse? Então, daí você já começa a ver um processo complicado, os sambas vão pra quadra, voltam, ninguém sabe como tá a disputa, ninguém sabe quem caiu, quem não caiu. Eu acho que foi bastante complicado o processo da Unidos da Tijuca.
Lembrando que foi a escola que recebeu menos sambas, né?
Recebeu sete sambas. E um samba convencional, eu já escutei essa melodia 985 vezes. A mesma melodia, na própria Unidos da Tijuca eu já ouvi umas 4 vezes, acho que eu começo a cantar esse samba e emendo com outro. Pra mim, ao lado do Paraíso do Tuiuti, o samba mais fraco do ano, 9,6.
9,6 é a nota de Anderson Baltar para Unidos da Tijuca. Fábio Fabato.
Olha, eu acho também com muitos problemas em sinopse, em proposta de enredo. A Unidos da Tijuca teve um grande samba em 2016, mas ela vem padecendo de bons sambas, não vem dando certo, não. E esse ano aconteceu a mesma coisa, eu acho o samba muito fraco, a proposta da escola não apontou mesmo que fosse vir coisa melhor, e de fato o samba é bem frágil, a proposta na linha do Tuiuti e do Grande Rio, 9,6.
9,6 também é a nota de Fábio Fabato. Ralf Guichard, qual é a sua nota?
É uma pena, né? Porque o samba do ano passado foi muito bom. Como eu falo ano passado, o último carnaval, né? A gente não virou o ano. O samba do último carnaval foi muito bom. E o samba desse ano eu aguardava muito mais. Mesmo com a sinopse dessa forma, pelo tema em si, ser um tema musical, a gente aguarda um samba de mais qualidade. E realmente ele... A melodia desse samba, por exemplo, a melodia da cabeça do samba é praticamente a mesma do refrão do meio. Você não tem alteração melódica praticamente. A letra também cai muito no lugar comum, né? O refrão principal, por exemplo, na última linha, né? Não só... a exceção o carnaval de 2016, mas lembra muito o carnaval de 2015, 2014, que não foram anos que a Tijuca veio muito inspirada realmente em samba. A minha nota é 9.7.
9.7 é então a nota de Ralph Guichard. Luiz Antônio Simas vai dar sua nota nesse momento.
Eu, inclusive, quando saiu a safra da Tijuca, eu fiquei chocado. E eu disse que para mim tinha dado perda total e era a escola tinha que voltar para ver o que, que fazia. Eu acho mais impactante ainda que seja uma safra tão fraca para um enredo sobre música, né? Então, quando você tem um enredo sobre música, é muito sério, porque você parte do pressuposto que tem que funcionar. É uma melodia que realmente não apresenta qualquer novidade. Dá até a impressão que a melodia, que como todos vocês já falaram, você enfia uma letra ali numa melodia que já apareceu mais de 50 vezes no carnaval, né? Ela é muito previsível, com pouquíssimas variações. Em um enredo sobre a música, você podia trabalhar com variações muito maiores. Algumas tentativas de solução, puxando quase para fazer alguma coisa mais perto de trocadilhos, que não funcionaram. Né? Acho que a letra também ficou uma colagem. Você não tem como, na letra da Vila Isabel, sobre a música, que você vê que tem uma concepção da letra, que ela vai, passeia. Ali uma colagem desconexa. Eu acho que realmente é um samba complicadíssimo. E a Unidos da Tijuca é uma escola que desfila maravilhosamente. É uma escola que eu acho que na história do carnaval foi aquela que ganhou com o pior samba de uma campeã em todos os tempos, que para mim é o samba do Ayrton Senna, que é muito fraco. Então a comunidade da Tijuca, o chão da escola é excepcional e faz milagres. Eu elogiei muito o samba da Tijuca no carnaval de 2016, achava um samba muito bom, acho que o samba funcionou maravilhosamente bem na avenida. Né? Mas agora, se elogiei bastante o samba de 2016, eu não tenho como elogiar o de 2017. Eu acho ele muito fraco, eu acho que é o pior da safra. Eu dou 9,5 para o samba da Unidos da Tijuca.
9,5 é a nota então do Simas. Vamos passar agora para a nota do ouvinte.
Pois é, a nota do ouvinte, nós tivemos aqui com 26,1%, 26,6%, agora chegou um último votinho. A nota 9,7 para o samba da Unidos da Tijuca. Né? A Unidos da Tijuca, dessa forma, soma 57,7 e faz a média de 9,61. Assim, a Tijuca fica em penúltimo lugar, fica na frente apenas do Tuiuti.
9,61, então, fica como a média para a Tijuca. Vamos, então, passar para a próxima escola, penúltima escola, que é a Portela.
Vamos para Portela.
Vamos para Portela, Chico. Portela.
Acorda, Chico.
Chico já está cansado, já estava sentado aqui. Chico Frota, que hoje estava até um pouco doente, nem ia poder comparecer.
Chico Frota de manhã mandou o áudio, estava com a voz do Barry White. Eu acho que eu não vou poder participar do debate.
Queria ser enredo da Tijuca.
Queria estar no de enredo. Então, Portela agora.
Portela, então, que vai ser a penúltima
deixa
escola.
Deixa eu passar na classificação, então, por enquanto, Luiz. Primeiro lugar, Mocidade. Em segundo, Vila Isabel e Beija-Flor empatadas. Em quarto lugar, a União da Ilha. Em quinto lugar, a São Clemente. Em sexto lugar, o Salgueiro. Né? Em sétimo lugar, a Imperatriz Leopoldinense. Em oitavo, a Grande Rio. Em nono, a Tijuca. Em décimo, Tuiuti, por enquanto.
Então, por enquanto, é essa classificação aqui da nossa enquete, que já está quase terminando, se encaminhando para o final. Momento em que vamos conseguir... Não, na verdade, não. Não vamos conseguir ouvir o samba
então,
da Portela.
Então, a gente bota.
A gente começa, então, a enquete e depois a gente ouve o samba da Portela. Fabato, qual é a sua nota para
Portela? Bom, vamos lá. Eu acho um belo samba, inferior... bem inferior ao samba da Portela de 2016. Acho que ele não é tão inspirado como o último samba da Portela. Agora, ganhou merecido. Há que se destacar o que aconteceu na final, aquele episódio lamentável e desnecessário, porque o samba que ganhou era o melhor samba disparado, inclusive arrebentou e passou por cima de todos os outros sambas. Não acho que a gente de novo cai naquela coisa de o enredo tá bem contado ou não tá. Acho que, enfim, conta o enredo e tal, mas ele não é tão inspirado quanto o último enredo da Portela, o último samba enredo nessa relação com a temática que a escola leva pra avenida. 9.8.
9.8 é a nota de Fábio Fabato, Ralph Guichard.
É um samba que tem um início muito bom, que eu gosto bastante, né? Ele lembra até certos pontos, até algumas canções do Paulinho da Viola, aquela pegada daquele início, daquele estilo que o Paulinho da Viola gostava nas músicas. Paulinho que dava uma parte de uma letra dele, de uma música dele, dava título ao antigo...
Título, né?
Exatamente.
Era,
né?
O título
era
do
parte do antigo título da Portela, que acabou tendo que mudar. O refrão já tem um estilo até diferente do restante do samba, já é mais de explosão. Eu gosto do samba, o samba é positivo, mas que está um pouquinho realmente atrás dos outros que eu dei 10. Por isso é 9.9.
9.9, então, é a nota de Ralph Guichard, Luiz Antônio Simas.
Eu acho que é um samba que, dos sambas que concorreram na Portela, era o melhor samba. Eu acho que até que ele era o melhor com uma certa sobra, né? Eu acho que não tinha um samba ali que chegasse junto do samba do Samir e parceiros, né? Acho que ele é um samba bonito. Eu acho que a letra, às vezes, ela cai muito no lugar comum ao exaltar a Portela, e eu não vejo problemas nessa linha de exaltação à Portela, não. Tomando a Portela como a referência do Rio. O Rio no samba é a Portela, no fim das contas, é isso que acontece. Agora, tem algumas exaltações ali que me parece que já são um pouco repetitivas, né? Do Paulo, Rufino, Caetano. Mas a Portela gosta disso, enfim, chama o portelense. Então é uma coisa que internamente para a escola é interessante. Acho a melodia bonita, ainda que ela não seja, a meu ver, uma melodia tão boa quanto a do samba da Portela desse último carnaval. A Portela teve o samba que melhor para mim funcionou na Avenida em 2016. O samba da Portela foi aquele que passou melhor. Eu tenho a expectativa de que esse samba funcione bem, né? Mas eu acho que ele está um pouquinho abaixo de Mocidade, sobretudo Beija-Flor e Vila Isabel, né? Eu dou 9.8 para o samba da Portela, mas é um samba que, dependendo do encaixe, ele tem a tendência, para mim, a subir, né? Mas, por enquanto, eu fico nessa primeira enquete com 9.8.
9.8 é a nota de Luiz Antônio Simas. Vamos passar para Chico Frota.
Bom, eu acho legal esse samba da Portela. É uma linha que agora, como a gente estava falando do Luiz Carlos Máximo, do Toninho, que eles deram uma linha de samba para a Portela. E esse samba já segue isso, segue essa linha do Luiz Carlos. Nosso querido Samir, que já ganha, já é bicampeão na Portela, né? Já ganhou 300 milhões de vezes na Beija-Flor, e esse ano ganhou, além de tudo, ganhou na Vigário Geral. Nosso querido Samir Trindade. E eu acho um samba bacana. Porém, na final, os três sambas passaram mal. Um clima pesado, todo mundo já sabe da história e tal, mas a apresentação dos sambas normalmente tem que ser diferente. Os três sambas passaram mal e não foi o samba que melhor passou na final, na minha opinião. Mas samba não se ganha na final. Eu acho o refrão muito legal, lembra realmente, como o Ralf falou, lembra samba do Paulinho da Viola, lembra aquela linha de samba do Paulinho da Viola, que o Paulinho faz, mas esse negócio está repetindo sempre o nome de compositor antigo, é sempre a mesma coisa. Daqui a pouco vem Oswaldo Cruz e Madureira. Parece a São Clemente, quando era São Clemente Reverente. Parecia que o nome da escola era São Clemente Reverente. A Portela é a mesma coisa. Mas é um samba legal, acho que vai servir muito bem para a escola. 9.8.
9.8 é a nota de Chico Frota. Vamos então passar para Anderson Baltar, que vai fechar, dar sua nota, dar a nota do ouvinte e já emendar na média da escola.
Sem dúvida é um samba abaixo do samba do ano passado. Eu acho que é um samba, e eu acho esse enredo mais bem resolvido do que o enredo do ano passado. É um enredo mais poético, é um enredo mais lírico. Eu estive na entrega da sinopse, saí de lá assim pensando, pô, a Portela vai vir com uma baita safra de sambas. Não aconteceu, uma safra mediana, esse samba era o melhor samba da safra, pelo menos dos que chegaram à final. Eu acho que o samba do Bororó caiu na semifinal, poderia ter ido à final, era um bom samba também. Mas é um samba que sair da quadra da Portela, venceu o melhor, mas não me pareceu com a inspiração dos anos anteriores. Eu acho que a melodia, especialmente na segunda parte, ela tem uma coisa meio parecida com o samba da Beija-Flor, parece uma colagem, tem vários pedaços ali que são colocados em sequência. A segunda, é uma visão que eu tenho, eu acho que a segunda ela tem que preparar para a explosão do samba, a segunda não tem que fazer o samba morrer, a segunda é muito longa, e aí tem um estribilho ali sem necessidade. Por outro lado, o refrão de baixo é um refrão muito bom, é o tipo do refrão que vai explodir, mas eu acho esse um samba, né, em comparação à safra, um samba mediano, e comparado ao samba da Portela do ano passado, não tem nem comparação, o samba do ano passado é muito melhor. 9,8 é minha nota.
9,8 é a nota de Anderson Baltar. Qual é a nota do ouvinte, Anderson?
Encerrando aqui, nesse instante, foi bem apertado, 35,9 a 34,6. A nota 9,8 venceu a nota 9. Então, 9,8 é a nota do público para o samba da Portela.
Que vai resultar na nota final.
58,9, média de 9,81. A Portela está exatamente empatada com o Salgueiro.
Portela e Salgueiro, então, em qual colocação, Anderson?
É, se eu não me engano, quinto lugar, né? Em quarto tá... Não, em sexto lugar. Em quarto tá Ilha, em quinto tá São Clemente, sexto Portela e Salgueiro.
Todo mundo bastante emboladinho aí nessa meiuca da enquete da Rádio Arquibancada, que está chegando ao seu fim. Vamos então saber qual vai ser a nota da Estação Primeira de Mangueira. Mangueira encerrando o Carnaval 2017 novamente. Daí a Mangueira prometendo um grande desfile só com a ajuda do santo Luiz Antônio Simas.
Bom, a gente estava lá na final da Mangueira e a primeira coisa que eu quero registrar é que eu acho que esse samba foi o que passou melhor na final. Na final esse samba deu um vareio na quadra. Eu achava tecnicamente o samba... do Tantinho até um samba mais bem resolvido, mas que realmente na final não passou bem, teve problemas, e a vitória me pareceu muito justa, né? É um samba que tem o DNA do autor também, é sambalequinho, né, que é o DNA dele, está presente ali. Você vê que é um cara que tem uma marca, você pode gostar ou não gostar, mas é inegável que ele tem uma pegada de samba, ele sabe fazer samba que encaixa com a bateria da Mangueira, com a levada da Mangueira, isso aí é indubitável. Eu acho que esse samba tem um ou outro problema de letra, por exemplo. Eu realmente não consegui entender por que não trocaram o bater três vezes na madeira para a vitória alcançar, porque você bate três vezes na madeira para isolar alguma coisa, né? Na tradição popular e tal, e parece que bater três vezes na madeira para a vitória alcançar é complicado. Agora, eu acho que é um samba adequado à Mangueira, né? Eu acho que a letra deixa claro qual é o enredo da Mangueira, não tenho dúvida quanto a isso. Ele é um samba muito parecido com o samba do Lequinho, que perdeu a final pro samba do Cadu e tal, do Renan no ano da Maria Bethânia, Menina dos Olhos de Oiá. E o enredo da Mangueira, e eu não falo isso como crítica, não. O enredo da Mangueira, na verdade, é o enredo da Maria Bethânia sem a Maria Bethânia, né? Porque a Mangueira... trabalhou a Betânia a partir da relação dela com a religiosidade popular. Eu acho que é um samba que vai sustentar um desfile bom para a Mangueira. Agora, eu acho que ele não está no nível de alguns sambas que eu vejo como um pouquinho acima. Vila, Ilha, tá, também um pouquinho mais acima. O caso da Beija-Flor, especialmente da Mocidade. Mas é um bom samba, é um samba que tem o DNA mangueirense, né? Então, acho que ele vai adiante. E eu vi esse samba na quadra, e na quadra ele passou muito bem, o que já é um sinal de que ele pode levar a Mangueira a um bom desfile. Eu vou dar 9,8 para o samba da Mangueira.
9.8 é a nota de Luiz Antônio Simas. Ralph Richard.
É um samba que segue uma linha que a Verde Rosa gosta, né? Você tem o estilo do torcedor da Verde Rosa, você tem o estilo do componente. Ele tem realmente algumas falhas, né? Principalmente no refrão principal. É, em determinadas palavras também você tenta encaixar ele a melodia de uma forma meio forçada para ter a rima. O momento muito claro disso é batizado no altar do samba. É quase um problema de prosódia nesse sentido. Mas realmente é um samba valente, realmente é um samba bom. É, tirando essas falhas, eu dou um desconto de um décimo, 9.9.
9.9 para Ralph Guichard, Fábio Fabato.
Olha, vou seguir na linha deles. Eu acho que é um samba parelho com o da Portela, que perde os dois décimos que eu tirei da Portela. É, devo destacar o enredo. Eu acho o enredo fantástico. Eu acho que a forma de aproximar o santo do povão, a relação de intimidade com meu Santo Antônio, meu, sabe, eu acho isso muito bonito, muito Brasil, acho a cara da escola. Esse carnavalesco é um carnavalesco de fato muito especial. O Leandro é um cara, enfim, eu acho que é um achado esse rapaz do carnaval carioca. Concordo que o samba tem problemas e algumas forçações de barra de letra, sobretudo. Também me chamou muita atenção o lance de bater a madeira pra Vitória chegar. Você bate a madeira pra isolar alguma coisa. Enfim, eu acho 9.8 na linha do da Portela. Eu acho que eles estão parelhos.
9.8, então, é a nota de Fábio Fabato. Anderson Baltar.
Bem, eu não fui na final da Mangueira, né? Só conheço o samba de áudio. E é um samba que, na minha opinião, é um samba que tem altos e baixos. É um samba que explora essa segunda agora, esse pedaço aí. É um pedaço interessante. Mas eu já não vejo a mesma força no refrão de baixo. Aquele refrão tradicional da Mangueira, Arrasta Povão. Eu já não sinto essa força nesse refrão de baixo. E, enfim. E tem alguns pedaços já, melodias que a gente já conhece, inclusive da própria parceria, né? A própria preparação para o refrão é idêntica à de outros sambas, né? Deixando bem claro, né? Idêntica, assim, lembra, né? Remete a outros sambas da parceria. Isso, na verdade, acaba acontecendo em quase todas as parcerias, mas como é uma parceria que vence muito na Mangueira, isso acaba se ressaltando mais. Como a gente está dentro de um critério aqui, né? Eu considero esse samba um samba que tá ali no bolo da safra. Não considero esse samba um dos melhores da safra. Eu dou, por questão de coerência também, 9,8 pro Samba da Mangueira.
9,8 é a nota de Anderson Baltar. Chico Frota, qual é a sua nota?
Bom, como o Simas falou, como o Anderson falou, é um samba com DNA do Lequinho. Principalmente essa preparação pro refrão de baixo. É a cara do Lequinho, a cara do Igor Leal, do Fadico, do Fionda. É a cara deles isso. Mas a Mangueira gosta, e como é deles, eles não estão imitando ninguém, eu acho que é válido. Acho a ideia válida. E na final, realmente, a samba deu um sacode. Foi legal ver como a Mangueira gosta do Lequinho, gosta desse pessoal, como eles também gostam muito do Cadu, que não foi a final. Realmente, o samba do Tantinho deixou a desejar na final, na minha opinião. Não teve força para ganhar. Mas é um bom samba, muito bom samba. Acho que vai ajudar muito a Mangueira na avenida. Na minha opinião, 9,8.
9,8 também é a nota de Chico Frota. Qual é a nota do ouvinte, Anderson Baltar?
Pois é, a nota do ouvinte é 10. com 41%, perdão, 41% dos ouvintes deram nota 10 para o Samba da Mangueira, contra 30,1 que deram 9,9 para o Samba da Verde Rosa.
Tá aí a nota dos apaixonados mangueirenses. Mangueira que fica com qual nota final?
A Mangueira fica com nota 59, total 59,1, média 9,85, quer dizer, atrás da São Clemente e acima do Salgueiro e da Portela. Vou até aproveitar então já dar a classificação final, né? A classificação final, em primeiro lugar, a Mocidade Independente de Padre Miguel com 9,98, em segundo lugar, empatadas, a Beija-Flor de Nilópolis e a Vila Isabel com 9,93. Em quarto lugar, a União da Ilha com 9,91. Em quinto lugar, com 9,88, a São Clemente. Em sexto lugar, com 9,85, Estação Primeira de Mangueira. Em sétimo lugar, empatadas com 9,81, Salgueiro e Portela. Em nono lugar, com 9,75, a Imperatriz Leopoldinense. Em décimo, com 9,71, Acadêmicos do Grande Rio. Em 11º, com 9,61, a Unidos da Tijuca. E em último lugar, com 9,56, a Paraíso do Tuiuti.
Tá Tá encerrada, então, a primeira enquete para os sambas de 2017 do grupo especial da Rádio Arquibancada. O que vocês acharam aí da classificação final? Ficou justo?
Eu achei justo. Espero que o pessoal da Imperatriz não bote o nosso nome na boca do sapo.
É, daqui
ok?
A pouquinho
porque
começa.
Tudo é uma questão de ser digerido ao longo do processo, ok? Mas assim, achei justo no geral. Confesso que acho a Mocidade Beija-Flor os melhores mesmo por enquanto.
Concorda, Ralph?
Eu tenho a seguinte teoria. Quando o primeiro lugar, ou os primeiros lugares, estão de acordo, mais ou menos, com a minha opinião, eu gosto. Porque realmente...
Essa foi ótima.
Eu adorei faz sentido, essa fala. Quando tá...
Time ganhou, tá ótimo.
Quando tá de acordo com o que eu gosto, comigo? Eu gosto.
Tá tudo certo.
Desenvolver melhor o pensamento, que meia-noite e pouco, né? Nossa cabeça já não tá mais do mesmo jeito. Desenvolvendo melhor... É óbvio que pode ter uma alteração ou outra, uma discordância ou outra lá no quinto, no sexto, no décimo segundo. Mas se ganhou realmente aquela que está entre os melhores, então tá válido. E realmente as três primeiras colocadas também são coincidentemente as três que eu dei nota 10. Se você me pedir, escolhe uma para você, o samba do ano para você. Por enquanto eu escolheria o da Beija-Flor, ficou em segundo, empatada. Mas é justíssimo o primeiro lugar da Mocidade, é o que importa. As três primeiras colocadas justíssimas. Como eu falei, uma posição ou outra pode ter uma discrepância, mas bem válida essa primeira enquete. Quem sabe na próxima haja alguma alteração, e deve ser, sempre acontece. Mas gostei muito do resultado dessa primeira enquete.
Próxima enquete que a gente promete, então, para quando sair o CD, os áudios oficiais já com os cantores das escolas. Simas, quando o CD sair na loja.
É, eu achei ótimo. Eu acho uma coisa interessante, você vê que a diferença entre os sambas foi muito pequena. Né? Então você vê que está tudo muito embolado ali, né? Eu acho que os três sambas mais interessantes realmente para mim são os sambas da Beija-Flor, da Mocidade, que eu acho um pouquinho superior, e da Vila Isabel, né? O top 5 meu foi o top 5 da escolha também, porque eu acho que depois vem mesmo São Clemente e Ilha, que estão ali brigando. Se eu tivesse que escolher 5 sambas, eu escolheria Vila, Mocidade, Beija-Flor, Ilha, São Clemente, não necessariamente nessa ordem, e mostrou um equilíbrio grande, porque a exceção mesmo de Tijuca e Tuiuti, que ficaram um pouco para trás, né, ficou tudo muito embolado ali, então vamos ver como é que vai ser. Agora, cabe ressaltar que é, claro, uma enquete, e a gente vai ver o que pode acontecer. Você tem samba aí que chegou em quinto, sexto, sétimo, e tem tudo para acontecer de uma forma retumbante na avenida. É o caso do samba da Portela, que eu acho que a escola pode levar bem. Eu acho, é o caso do samba do Salgueiro, que a tendência dele é subir, ainda que eu acho que a leitura do enredo apresente algum tipo de problema. Mas enfim, tá bom. Mocidade, Beija-Flor e Vila, para mim, estão um pouquinho acima das outras, seguidas pela Ilha e pela São Clemente. Então foi bacana a enquete. Vamos ver como que acontece daqui pra frente.
Chico Frota, tá de melhor humor agora?
Eu tô sempre de bom humor, mas quando é com relação à nota, eu penso dessa forma, já sempre foi assim, eu não vou mudar. Mas eu acho que a safra é muito boa. O pessoal falou no início, eu não falei que eu tava aqui cuidando aqui dos sambas aqui. A safra é muito boa, acho que as notas, a gente não teve nenhuma nota absurda, tirando a Tijuca e o Tuiuti, que ficaram lá embaixo, mas... E lembrando também, um amigo ouvinte, que é a opinião da gente, a gente não vai mudar nada, o samba não vai mudar por causa da opinião da gente, daqui a pouco vai começar a pancadaria, entendeu? Que ninguém... Acho que só teve uma vez que alguém entrou em contato com a gente pra agradecer, e que foi o Dudu Nobre, né, quando ele ganhou na Mocidade, foi a única vez que ele entrou em contato para agradecer. O resto é só para reclamar. A gente pode reclamar à vontade, mas é a opinião da gente. E a gente não vai mudar nada. Além disso, está vindo CD aí. Tem escola que mudou o andamento. Tem escola que deu uma mexidinha na melodia para lá, para cá. Tem os cantores que você ouviu aí, pelo menos o Zé Paulo e o Tinga 200 vezes. Então você tem os cantores das escolas que vão fazer a diferença para o bem e para o mal. Então temos que aguardar realmente o CD, mas dentro daquilo que foi apresentado, dentro dos sambas concorrentes, a ideia é essa aí mesmo. Acho que foi, tá bem bacana as notas e vamos lá. Agora, pancadaria começando em 3, 2, 1.
Anderson Baltar, já começou a pancadaria ou a gente tá em céu de brigadeiro, céu de Xerazade, por enquanto,
eu acho que o céu de Xerazade, pessoal que tá...
Opa!
É, por enquanto ainda...
tá todo mundo na felicidade, todo mundo calmo. É lógico que a gente faz essa brincadeira, a gente já está acostumado com esse processo todo, a gente sabe como é. Toda essa coisa dos compositores, dos torcedores, envolve emoção, envolve coração, envolve ânimo.
É engraçado que todo mundo gosta de ganhar e ninguém gosta de perder.
É sempre assim, é lógico
que
a gente
no ano que o cara ganha, o cara vem e encontra com a gente. Pô, gostei, pô, não sei o quê. Aí no ano seguinte ele perde, a gente não entende nada de samba. Mas aí chega junho do ano seguinte, ele manda o link do samba pro teu inbox do Facebook e fala: ouve aí, me diz o que você achou. Dá vontade de falar: pô, mas você não falou que eu não entendia nada, pô. Agora você quer saber o que eu tô achando do teu samba?
A gente já tá acostumado com esse processo, a gente já faz a brincadeira, porque todo ano é assim, carnaval é assim, e a gente vai sempre participar dessa brincadeira dessa forma.
É, na verdade também é o seguinte, né? Eu acho que quem tá no carnaval, quem tá dentro de uma escola, quem faz um samba, quem ganha uma disputa, ele sabe que, pra começar, ele entrou numa disputa. Ele tá ali porque ele venceu de 10, 15, 20, 30 outros tantos. E ele sabe que ele vai ser julgado. Então a gente tem que estar preparado, né? E nós aqui também na rádio, a gente também é pedra e também é vidraça. A gente também tá dentro que, desde que seja com educação, com civilidade, com argumentos, a gente também tá aberto aqui também à discussão, a ouvir as reclamações. Óbvio, né? Os elogios são sempre melhores de se ouvir, mas a gente também tá aqui para ouvir reclamação, desde que seja dentro dos limites, com críticas construtivas, que ninguém seja ameaçado, né? Não pisa na minha quadra, receber e-mails.
Como já houve.
Anônimos,
como já
houve,
e-mails anônimos. Enfim. Então, assim, eu acho que o papel da imprensa, né, acima de tudo, e a Rádio Arquibancada, eu tenho muito orgulho de dizer isso, a Rádio Arquibancada tem independência total. Independência total, que ninguém antes de entrar no ar, ninguém aqui trocou figurinha, ninguém falou que nota ia dar pra que samba, ninguém ia falar. Ninguém fez lobby por samba de ninguém, ninguém falou, olha, samba do fulano não pode ganhar 10. Aqui cada um fala o que bem entende, o que gosta, né? E eu acho que o resultado foi bem coerente pelo que a gente pescou aqui, né? Das opiniões, assim. E uma enquete que a diferença do primeiro pro quarto lugar é de 7 centésimos, então mostra um equilíbrio muito grande, que a gente ainda vai ver esses sambas em rede se desenvolvendo nos CDs, né? A próxima enquete vai ser após o lançamento do CD, porque não é nem divulgação de áudio que de repente a Leza resolve divulgar amanhã. Aí o pessoal já vai achar que a gente vai ter que fazer. Não, e também divulga uma passada só. Então deixa sair o CD, vamos ouvir o CD com calma, né? Lá para meados de dezembro a gente deve fazer a segunda enquete e tal. E aí também vai ter a festa do lançamento do CD, a gente também vai ter a oportunidade de ver esses sambas se apresentando na Cidade do Samba. E é uma opinião que vai sempre mudando.
Não, né? É impressionante, isso não é papo, isso não é conversa fiada. Como a gente vai mudando a percepção mesmo. Você ouve uma vez, ouve a outra, aí de repente você descobre um verso que você ainda não tinha notado. Nossa, olha a sacada que o cara... É impressionante como esse gênero é uma loucura e você pode, de repente, passar a amar um samba, como pode passar, putz, não aguento mais ouvir isso. Aconteceu de amar com o samba da Vila Isabel de 2016. E a primeira enquete, eu me lembro bem aqui da Rádio Arquibancada, o samba tirou mais ou menos ali em quarto, terceiro lugar. Na última enquete ele estava em primeiro. O samba da Vila Isabel entrou na avenida para muita gente como o melhor samba do carnaval. Ele cresceu muito ao longo do processo da escolha até a avenida. Eu acho isso muito bonito, é a prova de que a gente vai consumindo como vinho, vai descendo, vai sentindo e a coisa pode mudar.
Eu achei graça aqui do comentário aqui do nosso Twitter, aqui, o Miguel Fortunato. A Imperatriz sempre ganha enquete e nunca arruma nada. Quem sabe agora que tá em nono não dá certo. De repente, é verdade, a Imperatriz nos últimos anos vinha, né, ali sempre ganhando, se não ganhar.
O pessoal da Imperatriz não pode ficar bravo, porque a gente sempre analisou esse samba da Imperatriz, de fato, é abaixo dos últimos dois anos.
Aliás, a Imperatriz ganhou, ganhou em 2015, né, com a Shani Kenda.
Né? A Mandela,
Ganhou a enquete de 2015 e ganhou de 2016.
2016 também.
Quer dizer, foi campeão por dois anos. Então, realmente não tem...
Eles mesmos não estão tão animados. Só a gente reparar, há um comportamento muito claro. A torcida da Imperatriz não é gigante como a da
Mas é muito participativa na internet.
Mas é muito
inflamada.
Ela é muito inflamada, eles são guerreiros. E esse ano eles estão um pouco calmos, eles não ficaram tão felizes com os figurinos. A gente sabe que esse ano eles estão mais brandos.
Agora, por outro...
Na hora H explode, tá tudo certo.
Por outro lado, Mocidade e Ilha, que vinham de resultados muito ruins, esse ano obtém uma redenção, a Beija-Flor sempre tá lá em cima.
Exato.
Né? A Tijuca, que teve bem ano passado, esse ano despencou. Enfim, a Tijuca é um pêndulo, né? Tem ano que faz samba muito bom, tem ano que faz samba nem tanto, enfim. Mas eu acho que é isso, né?
É isso. Algum comentário aí especial que você queira destacar, Anderson Maltar, pra gente já fazer o nosso encerramento?
Não, não. O pessoal tá tranquilo aqui, já sossegou. O pessoal ficou dando nota aqui. Ainda tem uns retardatários entrando nos tópicos, dando notas.
É isso. O pessoal querendo participar. Normal.
É, só tem aqui um comentário aqui do Bruno Paulino. Gosto do trabalho de vocês, mas vocês deviam respeitar mais o Carnaval de São Paulo. Não sei, não. A gente
falou... É porque o Chico falou que parece com... Ele só...
Samba da Tijuca parecia samba paulista.
Bruno, meu nobre, acho que é difícil ter alguém que respeite mais o Carnaval de São Paulo no Rio do que eu. O comentário que eu fiz com relação ao samba de São Paulo é porque é uma linha de samba de São Paulo. Não que não se encaixe aqui no Rio, mas é uma linha que está sendo repetida em São Paulo. A Vai-Vai apresentou um samba com essa linha melódica, acho que há 10 anos atrás, há 10 ou 8 anos atrás, e que acabou todo mundo repetindo, como já aconteceu aqui no Rio, de repetirem a linha melódica. O Davi Correia todo ano repetia a linha melódica e ganhou em 3 escolas diferentes, em 4 escolas diferentes.
A Portela, entendeu? Já levou o samba paulista para a Avenida. Exato. Em 2011. A gente sabe, perdeu em São Paulo, ganhou nela.
E não é nada demais do samba. Inclusive, essa linha melódica é uma linha melódica bonita. São Paulo tem sambas belíssimos. A Mocidade Alegre sempre tem sambas bonitos. O samba de Elis Regina, agora pouco tempo, da Vai-Vai, é lindo. Esse samba que eu tô citando, que se eu não me engano é o do Maestro, que foi que do João Carlos, é lindo, só que é repetido, entendeu? A linha, o que eu reclamei é da linha melódica, e quando eu coloquei, eu exemplifiquei. E tem outra coisa, o Carnaval de São Paulo é muito respeitado, o tanto que só na Rádio Arquibancada você ouve samba de São Paulo, quando sai nós colocamos. Nenhum outro lugar toca, meu amigo, então... Segura a onda, camarada.
Tá aí o Chico Frota, que já tava...
Chico já não tá muito bem.
Já tá doente, tava de bom humor. Aí o humor tá oscilando bastante aqui nesse debate arquibancada. Mas destacando que o Chico realmente é um entusiasta do Carnaval de São Paulo. Conhece muito dos sambas de São Paulo.
Tem todos os discos lá.
É verdade.
Até acompanha mesmo. Primeiro compacto da Lava Pés o Chico tem.
É verdade.
Falamos isso, mandar um abraço pro pessoal do Sabatina do Samba, que tava aqui no WhatsApp colocando, que tá ouvindo a gente. E que 80% de São Paulo. Entendeu? O pessoal gosta muito lá.
Leandro de Itaquera tá reeditando o Babalotinho mesmo?
Tá.
É verdade?
Que lindo, né?
Nossa.
Que é lindo.
Ou seja, né? É o maior atravessamento de bateria da história ao vivo. Você já viu isso?
Não. Foi da o maior Eliana, atravessamento foi do Curicica aqui na
Não, sim. Eu digo lá da Avenida de São Paulo. A impressão foi que o samba é lindo, mas na Avenida foi...
E aí, assim, é um belo samba. Já tem outros sambas bonitos de São Paulo. Em breve nós teremos a nossa faixa Samba Brasil, onde vamos tocar todos os sambas de São Paulo.
E só falar de Leandro de Itaquera, como não lembrar de Eliana de Lima, outra querida Simas, Deus, também adora. Um dererê a todos vocês.
Leandro de Itaquera e Peruche, né? Eliana de Lima, que começou no Peruche. Então, assim... Então, amigo, você tá vendo que a gente conhece o samba de São Paulo e respeita bastante o samba de São Paulo.
Um abraço pra presidente Solange, pro Rócio Cavaco, pronto, né? Todos amigos nossos. Já que é pra falar de São Paulo...
Diga lá, Ito, Melodia, que estão agora na Mocidade Alegre. Thiago Brito no Camisa Verde e Branco, e por aí vai, gente. Pô, Marcinho Picanha, que agora é do Fundo de Quintal, que ela cantou da Vai-Vai. Acho que o Igor, o Vander voltou
pra Vai-Vai. A gente tá igual nesse Brandão, puta.
Gente, eu queria mandar um beijo.
A gente virou nesse Brandão.
Então, mandar um abraço também pro nosso grande baluarte da Leandro de Itaquera, nosso querido Sérgio Porteleandro. O único torcedor da Portela e da Leandro ao mesmo tempo.
Feitas todas as homenagens cabíveis, a gente...
Só meu jabazinho no final?
Vai, Anderson.
Sábado começa lá na Casa Porto o curso livre de jornalismo de carnaval. As inscrições estão abertas. Tem um link aí no site da rádio, na capa. Ainda tem vaga, não precisa ser formado em jornalismo para fazer, basta ter
eu espero palestrar no último dia, como já é tradição.
Como sempre, então é só entrar lá, então é só fazer o jabazinho bem rápido.
Ok, dito isto, vamos encerrando então nosso debate arquibancada.
Nas nababescas instalações...
No ofurô de Simas.
Que nos recebeu aqui com todo carinho para que pudéssemos realizar esse debate, esse primeiro debate, primeira enquete dos sambas e enredos do Grupo Especial para 2017.
Vamos fazer ainda, agradeço a presença de todos aqui, vamos fazer ainda uma enquete dessas, a segunda ou a terceira aqui, com churrasco. Chegando antes, tomando uma cervejinha boa e depois...
E live no Face.
E depois de 5 horas de cerveja a gente faz a enquete.
O problema da enquete com a cerveja é que a cerveja entra e a verdade sai.
É, gente, aí vocês anotem as notas antes da cerveja.
Depois
só
do meu aniversário, eu só bebo água agora. Depois da forma como acabei no meu aniversário. É.
Fabato não é mole, não.
Gente, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo respeito que todo mundo tem ao nosso trabalho, por nos acompanhar hoje, segunda-feira, até tarde, a galera acompanhando, participando. Somos muito gratos a todo mundo. Fiquem com a gente, acompanhem a nossa programação, acompanhem as novidades do nosso Facebook para saber as datas dos próximos eventos e próximos debates. Um beijo e até a próxima.